Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. E lembramos que a produção é do jornalista Reinaldo Félix, Osaí Sonablia, e na sonoplastia, Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista, tratando sempre de temas importantes para a nossa região e temas globalizados. Hoje o tema tem essas duas vertentes. Vamos falar sobre o 5º Festival Gastronômico Sabores de Dourados, que traz muitas novidades para a nossa região, mas lembramos que a gastronomia é algo universal. Portanto, esse tema é muito importante para nós que acompanhamos aqui o nosso programa Ponto de Vista. Nossos convidados aqui no estúdio, Laudir Munareto, empresário do ramo aqui da área de gastronomia, conhecido também até fora do estado, já com eventos, ele vai poder trazer essas novidades para nós. Lucas, que é professor universitário do curso de gastronomia da Unigran. A Lucélia, gerente do Cone Sur do Senac. A secretária municipal de desenvolvimento econômico, a Rose Anne. E também a Liane, do restaurante Quicão, que daqui a pouco vai estar conosco. Então, acolhendo aqui os nossos convidados, eu gostaria de começar com a Rose, que é a secretária municipal de desenvolvimento econômico. E hoje o festival de gastronomia aqui de Dourado está sendo concluído, não é isso? Hoje ou amanhã? Hoje, exatamente, dia 30 de setembro. E começou já tem um tempinho, né? Então foi um evento assim longo. Por que esse festival, né, que já está na 5ª edição? Qual foi a perspectiva quando criaram e nesse ano o que realmente ele proporcionou para a comunidade douradense e aqui da região?
Esse festival, ele foi concebido para essa época do ano, onde a clientela não frequenta muito em função do inverno. Então ele foi criado para incentivar que clientes vão fazer o alimento fora do lar, né? Então a concepção foi por esse motivo. E nós começamos já em outras gestões com 15 restaurantes e aí foi num crescente, foi evoluindo como todo processo, né? Ele tem um período de que as pessoas acreditem que ele vá trazer dividendos para sua empresa. E esse ano nós tivemos até um recorde e de 66 empresas no setor de alimentos que participam do festival. E nós fomos considerados pela Fundação de Turismo do nosso estado como o maior evento gastronômico do estado de Mato Grosso do Sul.
Olha que beleza.
É uma beleza mesmo, ficamos muito felizes. Temos mais participantes que Campo Grande, por exemplo, que Bonito, que também tem. Sim. Algo semelhante. E nós temos um número muito maior, o que nos considerou o maior festival do estado.
E como é que isso acontece? 65 empresas, né, do ramo, o festival acontece na empresa, tem um local determinado onde tem dias determinados onde as pessoas vão para experimentar pratos de cada empresa? Como é isso?
Não, na verdade é assim, nós começamos a trabalhar no festival, sempre acontece em junho, julho, agosto, esse ano foi julho e agosto, no final de julho e se estendeu até hoje, até 30 de setembro, geralmente são 2 meses, nós começamos a visitar quase todas as empresas do setor, uns 2 meses antes, não há uma concorrência de prato. Ah. O que há? aquela empresa que se cadastrar, é gratuita a inscrição, se cadastra para participar do festival e aí ele vai fazer parte de toda uma programação nossa. Nós fazemos um folder divulgamos em quase todos os meios de comunicação que aquelas empresas estão participando do festival durante aquele período. Aí vai da criatividade do empresário de também divulgar o prato, cada restaurante ou cada bar, cada pizzaria escolhe um prato. Esse prato vai para o nosso catálogo. É em cima disso que nós fazemos toda a divulgação. Aí, como eu falei, é uma parceria, né? Aí nós fazemos a nossa parte de divulgar o festival e aí individualmente cada empresa tem aí a sua tarefa, né? De também divulgar o seu restaurante e o prato que está participando, não concorrendo, participando.
Muito bem. Agora vamos aproveitar aqui a presença. Sim, por favor.
Eu gostaria de agradecer quem participou conosco.
Sim, por favor.
Tá? A Unigran foi co-realizadora do festival junto conosco. O SENAC foi um grande parceiro também. Uhum. Nós tivemos também várias empresas, um número recorde também de parceiros, salvo engano, 19 parceiros nossos que contribuíram, porque nós não conseguiríamos fazer sem esses parceiros. Uns institucionais, outros também pagando algumas despesas do festival e a Fundação de Turismo, que também foi a grande parceira para realizar o festival.
Ok, muito bem. Podemos voltar daqui a pouco a falar sobre esses parceiros, como eles entraram também, né? Vamos aproveitar a presença do Luca, que é professor da Unigran, do curso de gastronomia. Esse curso já está funcionando aqui em Dourados há quanto tempo?
A primeira turma forma agora, até o logo dia da primeira turma aí. Tá.
Opa!
Vai estar agora no fevereiro, né, logo de formatura de vocês. E o curso é um curso de 2 anos, né, um curso rápido. Ele é muito mais voltado para a parte prática e a parte teórica também é voltado para a parte de logística, né? Como você vai entender como é o funcionamento, tanto de uma cozinha, de um restaurante. E o curso é para abrir a ideia, na verdade, e ensinar técnicas, né? Porque tem pessoas que já trabalhavam no ramo e a partir do momento que entrou no curso, se expandiram em ideias e técnicas e descobriram algumas coisas que podem ser feitas antes, né? Um nomezinho chamado mise en place, os pré-preparos, que muda a ideia e muda a logística de um restaurante.
Tá, e em relação à própria questão da comida em si, vamos usar a expressão assim, do alimento em si, o curso traz novidades em que perspectivas?
A manipulação do alimento, por exemplo, é uma coisa extremamente importante, né? Quanto menos sofrimento, por exemplo, ele tem, manipulação, por exemplo, utilizar coisas frescas, você aprender a conhecer os seus fornecedores, né? Uhum. Essas coisas, na verdade, vão alterar totalmente o sabor. Então, você entender e você ter amor no que você está fazendo é o que vai mudar totalmente o sabor final. Uhum. E o curso de gastronomia, ele ensina isso, é priorizar, por exemplo, o que tem de melhor no alimento, né?
Sim.
Como você vai apregoar uma técnica, na verdade. Né? Porque muitas vezes a gente escolhe. Eu, quando eu fui fazer o curso de gastronomia, eu descobri que até o bife que eu fritava estava errado, né? Porque existe formas de fogo. Na verdade, não é o tempero, não é o sal que dá sabor no alimento. O que dá o sabor no alimento é a forma que você vai apregoar o fogo ao alimento. É o tempo de cocção. E o curso de gastronomia, ele abre esse leque, né? Ele ensina que não é uma marinada que você vai deixar a carne de um dia para o outro que vai dar esse sabor, não. É a forma que você vai trabalhar com esse alimento, é a forma que você vai colocar ele para ser feito. Então, isso que vai dar uma forma, um sabor, né? Porque a comida, primeiro, você tem que ver ela, achar ela bonita, o cheiro tem que... Nossa, esse vizinho tá assando esse churrasco daquela raiva, né? Aquele perfume, né? E o sabor. Então, na verdade, o curso, ele apregoa esse conjunto, que é tanto na parte estética, né? Eu brinco sempre quando eu vou falar que quando a gente é criança, aquela bomba de padaria, né? Você chegava, você via e falava, eu quero. Por quê? porque esteticamente é uma coisa bonita.
Exato.
Então o curso ele faz esse conjunto, tanto na parte de estética, na parte de cheiro, na parte de sabor.
Uhum.
E descobrir qual a forma correta de manipular e de fazer cada alimento.
E eu tô, já estou vendo em casa a mulherada preocupada com fogo. Já...
É. O fogo é a questão mais importante. Se não tiver fogo, complica tudo.
Ai, ai. E no curso, aproveitando que eu sei que você tem que sair, então deixa eu explorar um pouquinho você aqui. A procura para o curso de gastronomia é grande?
Sim, ó, o curso é um curso novo, foi feita uma estrutura muito boa dentro da instituição, né? Nós temos equipamentos de linha, né?
Uhum.
E as pessoas estão procurando. Primeiro curso deu duas turmas no período da manhã, que nós tivemos dividido duas cozinhas. Agora também fechou-se duas turmas, uma da manhã e uma da noite, né?
Uhum.
Agora vai ter as feiras das profissões, sempre os alunos já buscam, vão atrás para saber, né?
Uhum.
O que está acontecendo, né? Então ele está tendo uma... Na verdade, a gastronomia está em ascensão no mercado, né?
É
verdade. Você pode ver que agora em programas,
sim,
né? Novelas. Então, assim, eu, quando eu fiz o curso em 2008, eu iniciei, fui fazer em Maringá. Quando a gastronomia começou a virar foco. Hoje, a gastronomia, né, está em todos os lugares e as pessoas têm que aproveitar, né, essa ideia, né, entender, por exemplo, o que é ser um chefe de cozinha, porque não é porque você entrou dentro de uma faculdade que você vai virar chefe. O que vai fazer você chefe é o tempo de trabalho e você saber liderar. Então, não é porque você fez um curso de gastronomia que você vai ser um chefe de cozinha. Né? Tem donos de restaurantes aqui que podem me dizer muito bem isso, né? Saber qual que é a, né, a logística
também,
pra,
né,
ser para ser um chefe. Mas você vai ter, você vai aprender como chefiar. Agora, se você vai ser chefe, só o tempo vai mostrar.
Uhum. Qual, na sua perspectiva, qual a contribuição desses programas de televisão, Masterchef, não sei o quê, qual a contribuição? Porque isso está se multiplicando, né? Tudo quanto é rede de TV tem esses programas e uma participação e tem uma audiência grande, né? Esses caras que ganham se tornam verdadeiros artistas, né? Eu lembro que parece que teve uma aqui recentemente, eu só ouvi o pessoal falando, né? Fulano vem aí, né? Meu Deus, será que vem o Fábio de Mello aí? Então... vocês acreditam que esses programas contribuíram também para essa divulgação desse tipo de perspectiva de trabalho também?
Com certeza, né? Tudo que está na mídia ajuda, né? Então, quanto maior... Primeira pessoa começou por falar da Ana Maria Braga, né? Até teve o rapaz de Campo Grande que veio agora, que deu aula no Senac também, né? O Galeano lá, o Marcílio Galeano, que foi uma pessoa do Mato Grosso do Sul que fez esse reality show. Ele mesmo falou que quando ele voltou, né, a vida dele mudou totalmente, porque a partir do momento que você vai para a mídia, a partir do momento que você é foco em alguma coisa, você volta, né? Agora nós estamos na moda do selfie, né? Se a pessoa passar, ó, tirei um selfie aqui com a pessoa, tal, né? E técnicas, na verdade, porque querendo ou não, as pessoas não sabiam que era selar uma carne, fazer um branqueamento. E a partir do momento agora que tem esses cursos aí, tem esses reality shows, as pessoas falam sobre técnicas e cobram técnicas, né? Muitas vezes eu encontro pessoa na rua e falo, eu estava vendo aquele programa lá, o que, que é aquilo lá que ele falou? Então, na verdade, traz curiosidade. Então, pessoal, fiquei com vontade de fazer o curso, estou assistindo muito Masterchef, achei legal, como a realidade é aquela. Então, é interessante, né? Porque as pessoas começam a ter curiosidade e a partir do momento que as pessoas têm curiosidade, eles vão correr atrás, né, para fazer um curso, para especializar. Curso do Senac, tem vários cursos rápidos também que eu já ministrei. Alguns cursos lá, cursos bons também.
Uhum.
Né? Então, começa a dar esse foco, né, a gastronomia e técnicas, né, que é o fogo, né?
Exato. Agora, novamente, aproveitando a sua presença aqui, né, os outros daqui a pouco eu vou poder conversar com vocês. A gente sabe que o país tem diversos lugares com pratos diferentes, né, e pratos que não são nem conhecidos. Por exemplo, eu sou do interior da Bahia, de uma região semiárida. Tem coisas que eu só como lá.
Sim.
Né? E aliás, eu sinto uma saudade danada, né? Mas só que são comidas geralmente pesadas, né? Eu me acostumei a comer coisa leve, chego lá, passo mal, porque eu quero comer tudo quando eu chego lá. Como é que vocês valorizam isso? No curso é possível valorizar essas questões regionais, esses pratos regionais? As pessoas podem ser criativas usando também a própria realidade da sua terra? Para quem vem de fora, por exemplo?
É até interessante que eu sou professor da matéria gastronomia brasileira. Uhum. Né? No segundo bimestre, a gente estuda todas as regiões do país. E é interessante quando a gente começa a falar que nós não conhecemos a comida do nosso país. Porque a gente sabe que é regional, que nosso sul e sudeste, que são as maiores influências nossas, por exemplo. Mas se eu perguntar, por exemplo, você já comeu um tacacá, um tucupi, né? Você sabe o que é uma maniçoba? Algumas coisas que, na verdade, são de outras regiões, né?
Sim.
Tem um restaurante, que é o Dom, do Alex Atala, em São Paulo, que, na verdade, ele se especializou em gastronomia brasileira, utilizando esses, né? Usando a Amazônia como laboratório, por exemplo. Eu fui dar uma aula semana retrasada, que eu peguei o palmito, abri o palmito e assei. E mandei cozinhar, na verdade, primeiro. Aí o aluno olhou e falou, falei, pode utilizar essa água. Não, a água de palmito é ruim. Falei, não, prova. A água de palmito que é ruim é a água do palmito em conserva, né? Então, assim, aprender, trabalhar com isso, né? Aprender a utilizar o que é fresco, na verdade, né? Porque a gastronomia brasileira, ela foca nisso. E a partir disso, desses estudos, por exemplo, quando a gente vai estudar as regiões do nosso país, nós vamos entender e poder fazer miscigenação, por exemplo, de sabores, né? Pegar uma coisa que seja culturalmente, por exemplo, da sua região e colocar na nossa região, né? Fazer um estudo, né? Ah, isso aqui eu acho que vai ficar legal. Então, isso é muito interessante, fazer uma aculturação gastronômica dentro do cardápio, né? Só que isso eu acredito que vai ser só com o tempo, né? Dourados, a partir do momento do curso de gastronomia, o SENAC, começou a abrir a mente das pessoas do ramo. Porque antigamente você chegava em Dourados, abria um cardápio, só mudava o estabelecimento. O cardápio era praticamente o mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje as pessoas estão buscando o que as pessoas querem, na verdade, estão inovando em cardápio, estão criando identidade gastronômica. Então, eu acho que essa identidade gastronômica está sendo extremamente importante hoje, né, para o seu estabelecimento. Você só vai ser alguma coisa ou ter alguma coisa diferente a partir do momento que a pessoa fala, ó, vou lá para comer aquilo que eu encontro lá. Né? Uhum. Então entra nesse conceito. Você vai estudar, você vai aprender e vai poder fazer essa miscigenação. Ah, eu vim do Acre e eu lá tinha alguma coisa que eu só comia lá e eu quero criar alguma coisa com isso. Então eu acredito que no decorrer essas coisas vão estar acontecendo.
Uhum. Muito bem, Lucas. Daqui a pouco a gente ainda se fala. Vamos lá, Laudir. Então você é da primeira turma desse curso?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes.
Você começou cozinhando o que, Laudir? Eu sei que todo mundo tem um começo.
Na realidade, eu comecei secando pato, né, que foi o meu primeiro trabalho no ramo de gastronomia. E aí passei por todos os setores. Gosto muito de cozinhar, né? Tenho na gastronomia a minha vida, praticamente. Escrita aqui na cidade de Dourados desde 81. Então, é muito importante. E agora, depois dos filhos formados, né, todos eles, e casados, eu resolvi buscar aí um curso superior. E quando surgiu a gastronomia em Dourados, eu acho que isso tem que parabenizar a dona Cecília Zawit, porque Dourados será uma antes da gastronomia e outra depois da gastronomia profissional, né? Então é muito importante, vai trazer um boom muito grande aqui para a cidade de Dourados. Eu acho que eu acredito nisso, eu tenho convicção, né, que o curso de gastronomia veio para mudar né, todos os conceitos de gastronomia da cidade de Dourados. E da região, né, Pai?
E da região, tá. E você trabalha, você não tem restaurante em si. O Diego tem restaurante, né? Ou você também tem?
Isso, na realidade é assim, nós somos a família
um grupo,
toda junto,
é um grupo.
Né?
Tá.
Nós temos dois restaurantes.
Dois restaurantes.
Né? Nós temos a Cantina Brasileira, vou fazer uma merchandising.
Claro, aqui, por favor.
E podem. O Benedetto, né? Que é
depois eu vou lá cobrar o comercial.
Tá bom. No almoço, né? Que é o Willy, meu filho, que é nutricionista, que é o que toma conta. E o Benedetto à noite, né? Que é a minha filha, que é psicóloga e também está no ramo de alimentação. E o buffet Laudir, né? Que daí é o Diego que me ajuda lá, né? Que nós estamos trabalhando, estamos no ramo desde 1989.
Certo. E nestes ambientes de trabalho, né? Na área de gastronomia, o que é que você percebe assim que evoluiu da tua parte, né? O que é que você traz de novidade para Dourados? Como é que você vê isso? Como é que você trabalha, né? Para fazer com que a clientela tenha essa perspectiva de experimentar algo novo, né? Além do tradicional, porque um feijão com arroz todo mundo gosta, né?
Na realidade, assim, eu sempre fui uma pessoa de buscar trazer novidades, né? No que diz respeito ao visual, que é o que o Lucas citou agora há pouco, mas também no sentido de aprimoramento de técnicas, de buscar novos pratos, de buscar novos sabores, porque quando se fala de gastronomia, eu vejo gastronomia como cultura, né? Eu
claro,
acho que
claro.
é uma identidade das pessoas, né? Então é muito importante isso. Eu sempre busquei novidades, né? E trazendo peixes diferentes, trazendo carnes diferentes, trazendo sabores diferentes, e com isso a gente consegue estar firme no mercado até hoje, e não é fácil, né?
É interessante você lembrar que, como cultura, quando a gente vê um prato, a gente muitas vezes identifica o local e a gente consegue vislumbrar a história da região também. Esse prato tem a ver com isso, né? Penso na Bahia, por exemplo, a contribuição dos negros para a culinária, né? A gente percebe claramente essa perspectiva cultural também, né? Muito bem, então nós temos a Liana aqui também, que está conosco e representa o restaurante Quicão, né? Proprietário do restaurante Quicão.
Quicão foi um dos meus primeiros patrões em Dourados. Trabalhei lá no Quicão de 88 até 91.
Opa, que beleza, que beleza. Bem-vinda, Liana. Liana é nossa amiga, né? Bem próxima ali da gente. De vez em quando a gente vai lá também desfrutar, né, da gastronomia do Quicão. Quantos anos, Liana, de Quicão?
Bom dia, Padre Crispim, aos demais convidados. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É um prazer estar aqui, participando desse programa, nessa rádio que eu tanto admiro e que eu sou ouvinte.
Muito bem.
Quantos anos de Quicão? Já são mais de 3 décadas de Quicão.
Opa! E quando você começou, nos dê aí uma perspectiva desse tempo, né? Quando começou, como era Dourados, como era o Quicão,
começou,
né? Como é que foi evoluindo?
Começou com um trailer, né?
Com o trailer, olha só.
Do meu esposo, do Osmar.
E
veio a oportunidade da cidade, a cidade cresceu. E veio essa oportunidade de se transformar num restaurante, né?
Sim.
Aí foi assim que surgiu o Quicão.
Sempre naquele local ali?
Próximo, o trailer era próximo, né?
Sim.
Eu acho que hoje onde é a farmácia, né? Pague menos, e depois se manteve nesse local.
Mas, padre,
já virou história, viu? Todo mundo já sabia.
É interessante, padre. É interessante porque o Osmar é um guerreiro e eu tenho a maior admiração do mundo por ele. A Liana sabe disso, né? Mas ele tinha 8 trailers na cidade. Ele teve uma época que teve 8 pontos de lanche na cidade.
O
maior sempre foi aquele da Pague Menos ali, né? Então sempre é muito interessante. O point era ali porque atendia as pessoas nos carros. Era muito interessante, isso, muito legal.
E o trailer seria o quê? Lanches?
Eram lanches. Apenas lanches.
E aí o restaurante começou naquele ambiente mais assim.
Sim, nesse local onde é o restaurante hoje, né?
pequeno, já com uma
estrutura? Pequeno, né? Iniciou pequeno.
Uhum.
E depois com...
E como é que vocês foram criando assim, um espaço para se tornar um espaço tão tradicional como é hoje? Porque a gente sempre vai no Quicão e sempre encontra bastante, bastante gente, né?
Sim, eu acho assim, é fruto de um trabalho, né? Que as coisas vão, como já ouvi aqui o professor falar, tudo vai lentamente acontecendo, com dedicação.
Uhum. Uhum.
E a questão assim da tradição, né? A tradição, o restaurante tem uma tradição, mais de 3 décadas,
uhum.
né? Tem a tradição, mas a tradição, ela mantém assim, ela vai acontecendo porque ela mantém algumas características.
Sim.
Né?
Uhum.
Se baseia num decorrer de uma evolução,
uhum.
de novas tendências gastronômicas, que uhum. o restaurante vai se adaptando.
Sim.
E assim que vai, as coisas vão acontecer.
É assim que chegamos a mais
assim
de 3 décadas.
Assim que chegamos lá.
Exato. Muito bem. Então também queremos falar com a Lucélia, que está conosco aqui, que representa o Senai, que é a diretora aqui do Conisul. E o Senai, como é que entra nessa história? Esses dias minha sobrinha queria fazer curso de bolo, tá, né? É que vou no Senai fazer uns cursos de bolo.
Bom dia, Padre Crispim.
Bom dia,
convidados, todos ouvintes.
Senac, né?
Senac. Isso, Padre. Então, nós temos ali desde uma formação profissional. É, a nossa escola, ela fica no Jardim Londrina, na rua Dr. Mário Machado de Lemos, ali próximo do cartório eleitoral. Nós atendemos aqui em Dourados com vários segmentos da educação profissional. E um deles é o segmento de gastronomia. Nós temos um restaurante, nós temos uma cozinha pedagógica toda equipada, desde um forno combinado até as técnicas de armazenamento desses alimentos. Então, ali iniciamos essa oferta. Na formação inicial, como o senhor até colocou, né, da sobrinha, que uhum. é o desejo de fazer o curso de bolos, são cursos rápidos, de 30, 40 horas, onde eles aprendem as técnicas, e nós temos até o curso técnico. O curso técnico em nutrição dietética. Dentre eles, o Senac busca formar não só o conhecimento técnico em gastronomia, mas toda essa experiência. É como o Lucas bem colocou, hoje a gastronomia tem uma tendência da satisfação, dessa experiência do comfort food. Então, toda pessoa, ela busca uma alimentação fora do lar para ter aquela experiência agradável junto com os amigos, celebrar, comemorar algo, ou até mesmo convidar alguém para ir no lar, na casa, né? Então, eles querem proporcionar uma experiência. Então, no nosso curso da gastronomia, desde o curso mais rápido até um curso de cozinheiro que nós temos, ele aprende a parte da visão crítica do mercado para acompanhar todo esse desenvolvimento desse segmento. Ele aprende o aspecto empreendedor, porque ele não vai ficar somente ali na cozinha, ele tem que ter uma visão empreendedora. Ele aprende o conhecimento científico, técnico dessa área, como nós temos vários outros profissionais formados pelo Senac que hoje são referência nesse segmento. E também na parte do toda essa, o empratamento, como o Lucas falou, né? Ah, mas nós vamos fazer essa receita. Essa semana eu visitei o curso do cozinheiro, que acontece no período noturno, e o professor falou assim: olha, Lucélia, aqui em Dourados nós não achamos esse ingrediente. Eu falei: mas qual que é? O farinha de cupuaçu. Então, ele fez um peixe com essa farinha e o sabor é totalmente diferente. Então, a hora que você experimenta, você fala assim: não, mas eu lembro de alguma coisa da infância, então traz isso à memória. Então, é muito bacana, né, toda essa experiência. E uma curiosidade, padre, a primeira formação profissional do Brasil foi pela escola do Senac, em 1963. Então, nesse caminho todo, o SENAC já tem muito bem consolidada essa formação e sempre atualizando de acordo com o mercado de trabalho. Então, qual profissional que o empresário, aqui nós temos o Laudir, a Liliane, que ele precisa para esse mercado? Então, nós atualizamos o nosso plano de curso de acordo com o mercado de trabalho. E também, não só na gastronomia, no atender, né, o garçom, o recepcionista, o que fica ali no caixa. Então, quais são os aspectos, quais são as habilidades, as competências que esse profissional precisa?
Muito bem, o Lucas precisa sair, ele está aqui já dando sinal, mas eu queria aproveitar ainda antes de fazer um intervalo. Qual é a você, Lucas, que está bem inserido, o que é que você vislumbra para a região de Dourados? Quando eu falo Dourados, né, as pessoas, por ser a maior cidade, por ser assim esse polo maior, mas a gente tem que pensar em toda uma região, né? A gente falou de Cone Sul aqui, lembrando do SENAC, né? O que é que você vislumbra para esta região neste campo?
Oh, falando um pouco de história, né? Igual falou, gastronomia é história, né? Então, a partir do momento que as pessoas começarem a trazer as suas culturas, né? Visar, por exemplo, nós estamos aprendendo formas de trabalho, formas de apregoar valores, né? Porque é uma coisa muito que existe hoje em Dourados, por exemplo, são apregoações de valores. Muitas vezes a pessoa abre alguma coisa, não se prepara para aquilo e acaba muitas vezes atrapalhando o mercado. Então eu acredito que com o curso de gastronomia, com as pessoas entendendo o que são custos, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante em restaurante, né? Se você não souber o que é um custo, o que você gasta e quanto você precisa para manter um restaurante, né? O seu restaurante não vai ter história, igual tem 30 anos, né? Que tem o Quicão. Meu bisavô morava ali na frente, né? Eu lembro no trailer verde, que era do lado da casa do meu bisavô, devia ter uns 7 anos de idade, 8, né? Lembro dos outros trailers, né? Então, isso é história. Uhum. E sem um custo, você não consegue fazer isso. Então, eu acredito com o curso de gastronomia, com as pessoas começando a entender que eles precisam gerar, que eles precisam cobrar em cima do que eles estão vendendo, né? As coisas vão consolidar e nós vamos ter coisas de qualidade, né? Porque se você aprender que você, igual a Lucélia falou, quero alguma coisa que eu não tenho aqui para mim trazer, o meu custo não vai ser um custo baixo. A gente tem poucos fornecedores, porque a partir do momento que você quer pagar pouco, você não vai achar coisas de qualidade. Não, que não seja sazonal, na verdade, qualidade acha, mas é o que é sazonal. Então eu acredito que com o curso, com essa abrir a mente, entender culturas, né? Como apregoar sabor, como utilizar técnicas, essas coisas vão mudar. E as pessoas vão entender também que elas vão estar pagando alguma coisa que é justa, na verdade, tanto por mão de obra e tanto pelo que a pessoa está gastando para poder proporcionar esse prazer. Porque a gastronomia é uma fonte de prazer. As pessoas buscam comer, por quê? Porque elas querem, né, se deliciar, elas querem ter prazer. Então ela vai a um determinado lugar, né? É igual aquele filme lá, o Ratatouille, que foi aquele desenho, que o cara fez um prato tão simples que remeteu-se à ideia da infância. Que entra no comfort food, que entra você lembrar a comida que a sua mãe fazia, que a sua avó fazia, né? Que sua tia fazia. Aí você come aquilo, você morde, se parece, você lembra até você correndo no lugar ou tomando uma bronca, né? Não come agora, não é isso. Você tá lá comendo escondido. Então gastronomia, ele reflete isso, reflete essa ideia. Eu acredito que com essa capacitação você vai conseguir entender tudo isso, né, para poder consolidar, né, porque existem febres, por exemplo, de coisas que abrem e fecham. Isso. Se as pessoas, as coisas abrem e fecham por causa disso. Então, a partir do momento que a pessoa entender o que é gastronomia, o que é um estabelecimento de gastronomia, qual é a responsabilidade, qual é o comprometimento e como você tem que trabalhar para ser correto com você e com os outros, as coisas vão mudar e vão consolidar no mercado.
Sabe, Lucas, você trouxe uma imagem aqui, me veio claro, né? Eu lembro criança na roça, eu ia visitar a minha avó, e a minha avó, para preservar o leite, ela colocava um pouquinho de sal. E depois fervia o leite, ela fervia umas 3 vezes por dia, o leite ficava preservado, né? E aí ela dava o café com leite pra gente. Nunca tomei um café com leite como aquele, porque geralmente não tem sal, né? Mas até hoje eu sinto o sabor. Então quando eu vou na minha casa, minha mãe faz. Eu me reporto exatamente à época de criança, 6, 7 anos. Interessante como você sente o local, né? Pelo sabor, como isso está intimamente ligado realmente com a vida e com a cultura da gente também. Me lembrei bem disso aqui. Lucas, a gente agradece a sua participação. Sei que você tem outra atividade agora.
Oportunidade aí.
Sim, mas vamos ter a oportunidade de falar bastante ainda sobre gastronomia e com a sua participação. Obrigado. Nós precisamos fazer um breve intervalo, né, para pagar as nossas contas. Comercial faz parte, né? Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.